Boa noite a todas e a todos. Cumprimentar de maneira especial os colegas vereadores. Cumprimentar a suplente vereadora Leonice Bassani. Cumprimentar também o nosso diretor-geral Miguel. E em seu nome, cumprimentar os servidores da casa. Especialmente nosso contador Otaviano Guerra, que está de aniversário no dia de hoje. Cumprimentar também nosso ex-assessor José Antônio Faco. E a todos que nos acompanham neste dia de hoje. Também quem nos acompanha pela internet através do Estúdio A. Começamos com a seguinte mensagem. Uma das melhores coisas da vida é estar com o coração tranquilo e com a certeza de estar fazendo a coisa certa. Assim começamos a 20ª sessão ordinária do terceiro período da 16ª legislatura em 17 de junho de 2019. Convido o secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários aqui dessa casa, público presente, pessoal que acompanha pelo Estúdio A, rede social. Sala, sessão ordinária, ata número 19/2019. Ata da 19ª sessão ordinária do terceiro período da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Itaperanga, realizada às 19h, dia 10 de junho de 2019. Na sala das sessões, sob a presidência do vereador Afonso Neus, com a presença de todos os vereadores. Inicialmente, o presidente convidou o primeiro secretário da mesa, vereador Érico, a ler a ata da 18ª sessão ordinária do dia 13 de junho de 2019, que foi aprovada. Ato contínuo se passou à leitura do pequeno expediente que constou. Projeto de resolução número 03/2019, de autoria dos vereadores Daniela, Fábio, Aloísio, Afonso Neus, Vanderlei e Afonso Utzi, concedendo o título de cidadão honorário do município de Itaperanga ao senhor Celso Maldana. Convite do Tribunal de Contas para o 19º ciclo de estudos de controle público da administração municipal. Convite da audiência pública, emancipação dos municípios catarinenses. Convite para lançamento do programa Celeste Rural. Ofício número 522, de 2019, da Secretaria Estadual da Fazenda, encaminhando resposta referente à moção 05/2019. Pedido de providências números 42, de 2019 e 43, de 2019, encaminhados pela vereadora Anne, e 44, de 2019, encaminhado pelo vereador Jair. Após a discussão e votação, os seguintes projetos de resolução, número 01/2019, que dispõe sobre a criação da Procuradoria da Mulher no âmbito da Câmara Municipal, município de Itaperanga e da outras providências. Número 02/2019, que concede título de cidadão honorário no município de Itaperanga ao senhor Pedro Francisco Utsai. E número 03/2019, os projetos de resolução tiveram seus pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças, Orçamento e Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Indústria, Comércio, Saúde Social, Assistência Social e Desporto, Segurança. Depois de discutidos amplamente pelos vereadores, os projetos de resolução foram aprovados por unanimidade. Inscritos na palavra livre, os vereadores Jair, Daniela, Anne, Vanderlei, Afonso Neus, os quais falaram sobre assuntos diversos. Por fim, não havendo mais nada a ser discutido e votado, o senhor presidente agradeceu e declarou encerrada a sessão ordinária e convocou os vereadores para a 20ª sessão ordinária do dia 17 de junho de 2019, às 19 horas. Elaborado o presente ata que, após lida e aprovada, será devidamente assinada. Sala das sessões, 10 de junho de 2019. Afonso Neus, presidente. Érico Gui, primeiro secretário.
Agradeço, secretário, pela leitura da ata. Em discussão, a ata. Em aprovação, a ata. Quem estiver a favor, por favor. Quem estiver contra, por favor, se manifeste. Quem estiver a favor, permaneça como está. Aprovada a ata da reunião anterior. Convido o secretário para fazer a leitura do expediente do dia.
Projeto de resolução número 004/2019. Cria a ouvidoria da Câmara Municipal de Vereadores de Itaperanga. Ofício número 51 de 2019, Itaperanga, em 12 de junho de 2019. Assunto: encaminhamento de balancetes. Senhor Presidente, encaminhamos nessa data os balancetes da Prefeitura Municipal e do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de maio de 2019, para fins de análise. Atenciosamente, Jorge Velta, Prefeito. Ofício número 52, 2019, Itaperanga, em 13 de junho de 2019. Senhor Presidente, vimos a presença de Vossa Excelência e dos ligos vereadores que compõem essa egrégia Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar os projetos de lei. Projeto de Lei número 40. Autorizo o Executivo Municipal a firmar termo de fomento com a Associação Itaperanguense de Natação, AIN, e da outras providências. Projeto de Lei número 41. Autoriza o chefe do Poder Executivo a firmar termo de cessão de uso de veículo à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itaperanga, a PAI, e estabelece outras providências. Solicitamos que o projeto de lei ora encaminhado seja analisado e votado em regime de urgência, conforme prevê o artigo 142 do Regimento Interno dessa Casa. Atenciosamente, Jorge Velta, Prefeito. Ofício, Florianópolis, 30 de maio de 2019. Excelentíssimo senhor vereador Afonso Nils, presidente da Câmara Municipal, Itaperanga, Santa Catarina. Senhor presidente, cumpre-me acusar o recebimento do ofício número 043, 2019, que encaminhou cópia de moção número 08-2019, manifestando apoio ao PL número 0113-2019, que institui o Fundo de Manutenção e Conservação das Rodovias Estaduais, e informar que sua mensagem foi levada ao conhecimento dos senhores deputados na sessão plenária no dia 30 de maio de 2019 e posteriormente anexada ao referido projeto de lei. Atenciosamente, deputado Júlio Garcia, presidente. Convite. Assunto da reunião na Comissão Interestadual dos Atingidos Ameaçados pela Barragem de Itaperanga. Com grande satisfação, o MAB e Comissão Interestadual dos Municípios Ameaçados pela Barragem de Itaperanga vem convidar vossa autoridade e entidade para participar de uma importante reunião no dia 27 de junho de 2019, com início às 14 horas e término às 16, tendo como local o antigo Colégio Agrícola, localizado na comunidade Sede Capela, em Itaperanga, Santa Catarina. Proposta de pauta. 1. Apresentação dos presentes. 2. Histórico, barragem de Itaperanga. 3. Situação atual da barragem, fase, governo e nova empresa autorizada para os estudos de viabilidade na barragem de Itaperanga. 4. Pauta de reivindicação da região ameaçada pela barragem. Encaminhamentos. Ressaltamos a importância da participação para fortalecer nossa luta e caminhada. São Carlos, Santa Catarina, 3 de junho de 2019. Água, energia com soberania, distribuição e riqueza e controle popular. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Indicação. Solicitado ao governo do Estado e ao presidente do Instituto do Meio Ambiente, IMA, providências para a contratação de profissionais para atuação na regional do município de São Miguel do Oeste. Pedido de providências número 45/2019. A vereadora que se subscreve com base no artigo 107 do Regimento Interno requer que, após documentação regimental, seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal e que este encaminhe solicitando melhorias no abrigo de passageiros nas proximidades da Pousada Europa, na linha Chácara. Justificativa. Pede-se que esse pequeno serviço seja, uma vez que o local muitos passageiros aguardam lotações. Esse abrigo está necessitando de melhorias simples que, com poucos recursos, é possível resolver, dando melhores condições, principalmente nos dias chuvosos. Itaperanga, Santa Catarina, 17 de junho de 2019. Anne Hans, vereadora, proponente. Pedido de providências número 46, 2019. O vereador que se subscreve, com base no artigo 107 do Regimento Interno, requer que, após tramitação regimental, seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal e que esse encaminhe ao Conselho de Trânsito, solicitando a pintura das faixas de segurança e um estudo de viabilidade para se colocar uma lombada física na Rua da Matriz, entre as residências de Rosalvo, Feitan e Valmir Fanes. Justificativa. O respectivo pedido já foi relatado por alguns moradores desta rua e se justifica, uma vez que muitos motoristas desenvolvem alta velocidade nos dois sentidos da pista. Pede-se que o Conselho faça um estudo e veja qual o melhor local para a implantação dessa lombada física. Itapiranga, Santa Catarina, 27 de maio de 2019. Afonso Nunes, vereador proponente. Pedidos e providências número 47 de 2019. O vereador que se subscreve com base no artigo 107 do Regimento Interno requer que após a documentação regimental seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal, que esse encaminhe ao setor competente, solicitando a colocação de 4 tubos nas proximidades do acesso à propriedade do senhor Antônio Schwanowski, na linha Santa Isabel, próximo ao posto Galvão e Groto. Justificativa. Sabe-se que outras propriedades este mesmo serviço foi realizado. Desta forma, a fim de melhorar o escoamento de água, se pede este auxílio. Itapiranga, Santa Catarina, 7 de junho de 2019. Gerson Petri, vereador proponente. Pedido de providências número 48 de 2019. O vereador que se subscreve com base no artigo 107 do Regimento Interno requer que após a documentação regimental seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando que, através do setor competente, discuta, avalie e estude a viabilidade de unificar para atualizar e aprimorar a legislação que trata de incentivos para a construção e reformas de passeio público. Solicita-se também o encaminhamento desse documento para o Conselho da Cidade. Justificativa. Considerando que ampliações, melhorias e adequações na mobilidade urbana devem ser constante e que, nesse contexto, o passeio público e muros de contenções são as principais demandas que necessitam de investimentos, tendo em vista a necessidade destas ações acontecerem para melhorar a acessibilidade para todos os usuários, principalmente para quem é portador de alguma necessidade especial. Considerando que, com o uso contínuo, muitos desses espaços têm um desgaste natural com o tempo, e se deteriora, necessitando assim de melhorias contínuas. Considerando que a responsabilidade pela construção e manutenção dos passeios públicos é dos proprietários de imóveis, mas que a municipalidade, como forma de incentivo, disponibiliza alguns produtos e serviços, sendo estes amparados pelas leis municipais número 2036 de 2001 e 2124 de 2003, lei esta regulamentada pelo Decreto nº 73, de 2007, e a Lei Municipal nº 2.687, de 2011. Diante disso, sugere-se que essas leis e o decreto vigente sejam substituídas por uma única lei que contemplasse 3 pontos fundamentais para a execução do mesmo, como serviços de máquinas para adequação das áreas, quando necessário, material de construção e mão de obra para executar os serviços, onde o município, analisando a disponibilidade financeira e estabelecendo como uma prioridade, poderia contemplar os proprietários de imóveis que aderirem a implantar essas melhorias ou ampliações nos passeios públicos, com pelo menos 2 desses 3 itens como forma de incentivo e promover um avanço significativo na mobilidade urbana, principalmente no centro e bairros mais movimentados do município, onde o fluxo de pessoas é maior. Sugere-se ainda que, como forma de incentivo, que o município adeque ao longo dos espaços públicos, como postos de saúde, creches, escolas, prefeituras e outros locais que são de responsabilidade do próprio município, com a construção e a substituição dos locais já existentes por um modelo padrão de passeio, conforme já existe uma boa parte da cidade. Itapiranga, Santa Catarina, 17 de junho de 2019. Alexandre Siqueira, vereador proponente. Pedido de informação número 08 de 2019. Os vereadores da Câmara Municipal de Itapiranga, abaixo assinados, dirigem-se respeitosamente à Vossa Senhoria solicitando que encaminhe ao Poder Executivo Municipal pedido de informações referente às despesas da municipalidade com a realização da EFRAIT deste ano, de acordo com a autorização legislativa, conforme lei. Os requerentes solicitem que seja informado de forma detalhada as despesas acima elencadas através de relatório individualizado, conforme os artigos 1 e 2 da normativa 3.222, aprovado nesta Casa Legislativa, constando número de processo licitatório, descrição dos produtos e serviços, quantidade contratada, fornecedor e valores. Justificativa. Os vereadores, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas, têm o direito ao acesso à informação e documentos para desempenhar-se na função de órgão de controle, o que lhe atribui por força de Constituição da República e Lei Orgânica do Município de Itapiranga, e como todo munícipe está representado pela Câmara Municipal, e enquanto órgão fiscalizador, compete aos vereadores legislar e fiscalizar todas as atividades do município de Itapiranga. Consideramos que, uma vez fornecidas essas informações através de documentos oficial do Executivo, alcança-se o mérito de informações corretas e verdadeiras. Considerando ainda, e principalmente ser de fundamental importância, os vereadores estarem de posse dessas informações para complementar seu trabalho, já que estas despesas foram autorizadas por estes, através de aprovação de projeto de lei, e que estas informações poderão informar de forma precisa a população interessada sobre os valores destinados para esta finalidade. Itapiranga, Santa Catarina, 17 de junho de 2019. Atenciosamente, Jair Imes, Gelson Petri, Alexandre Siqueira, Anne Hans, Érico Gil. Pedido de informações número 09/2019. Os vereadores da Câmara Municipal de Itapiranga, abaixo assinados, dirigem-se respeitosamente à Vossa Senhoria, solicitando que encaminhe ao Poder Executivo Municipal pedido de informações referente aos trabalhos realizados pelo Conselho Municipal da Juventude, em especial na Semana Municipal da Juventude, realizada de 19 a 24 de novembro de 2018, conforme segue. Informar: local de utilização da estrutura metálica pirâmide utilizada na Semana Municipal da Juventude, acompanhado de fotos. Quais os critérios de escolha, modalidade de compra e o tempo de apresentação dos DJs que animaram o evento realizado no dia 24, que foram pagos pela municipalidade, acompanhado de fotos do evento. Cópia das atas das reuniões do Conselho desde sua fundação até a presente data. Justificativa. Os vereadores, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas, têm direito ao acesso a informações e documentos para desempenhar-se da função do órgão de controle externo, o que lhe atribui por força da Constituição da República e da Lei Orgânica do Município de Itapiranga, e como todo munícipe está representado pela Câmara Municipal. Enquanto órgão fiscalizador, compete aos vereadores legislar e fiscalizar todas as atividades do município de Itapiranga. Considerando, uma vez fornecidas essas informações através de documento oficial, o Executivo alcança-se o mérito de informações corretas e verdadeiras. Considerando ainda que, ao ser utilizados recursos públicos para a realização das atividades desse Conselho, se faz necessário ter conhecimento detalhado sobre a destinação e a correta aplicação dos recursos. O presente pedido está disciplinado no inciso 33 do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, em cumprimento da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, pela qual o acesso às informações requisitadas deve ser imediata, obedecendo os prazos regimentais. Sendo que se apresenta nesse momento, reiteramos o nosso estima e apreço. Itapiranga, Santa Catarina, 17 de junho de 2019. Atenciosamente, Anne Haas, Jair Imes, Gelson Petri, Érico Gil, Alexandre Siqueira. Requerimento. Os vereadores que se subscrevem com base no artigo 108 e 198 do Regimento Interno requerem que a presença do servidor ou dos servidores responsáveis pelo setor de urbanismo para vir até essa casa legislativa no espaço da tribuna livre para prestarem maiores esclarecimentos acerca de materiais de propriedade da municipalidade que desaparecerem do setor citado acima, conforme informações de servidores e conteúdo que circulam nas redes sociais, os quais cobram os vereadores que tomem as medidas cabíveis para fiscalizar e apurar os fatos ocorridos. Justificativa. Considerando ter chegado ao conhecimento dos vereadores abaixo descritos, acompanhado de cobranças aos mesmos para tornarem as medidas cabíveis acerca do desaparecimento de uma quantidade significativa de material de revestimento ou lajotas que estavam depositadas no interior do imóvel público conhecido como Ferramental, ou antiga Feira do Produtor, local, este é onde é utilizada para guardar máquinas e equipamentos e é utilizado pelos servidores do setor de urbanismo. De acordo com a informação, parte desse material que havia desaparecido foi localizado em uma área do município na localidade de Santa Fé Alta, sendo descartado como entulho e outra parte sendo localizada alguns dias depois no interior de um dos pavilhões do complexo da Oktoberfest. Considerando que todo e qualquer bem de propriedade do município, mesmo não possuindo o registro de patrimônio, deve ser dado o destino correto e não podendo simplesmente ser descartado ou doado a particulares. Para que não haja acusações indevidas ou suposições injustas e para esclarecimento sobre os fatos e as medidas tomadas pela municipalidade acerca do assunto, faça necessária a presença de um ou mais servidores nessa casa legislativa. Por fim, os vereadores solicitantes relatam que esta é uma medida desconfortável e indesejável e que poderá gerar desgaste entre vereadores e servidores. Porém, no ofício de sua função, se faz necessário que tome as medidas cabíveis aos fatos que são trazidos ao seu conhecimento, sob pena de ser cobrado ou punido por omissão aos fatos. Itapiranga, Santa Catarina, 17 de junho de 2019. Vereadores solicitantes, Jaremi, Jasso Petri, Érico Rio, Alexandre Siqueira, Anne Haas e Afonso Nils. Era isso, senhor presidente.
Agradeço, secretário, pela leitura da ordem do dia. Convido o secretário para fazer também a leitura dos inscritos na palavra livre.
Inscritos na palavra livre do dia de hoje, assunto diverso, Daniela Vogel, Afonso Utzig, Alexandre Siqueira, Afonso Nils.
Ok, obrigado, secretário. Temos aqui na tribuna livre hoje nosso servidor, aniversariante do dia, seu Taviano, que vai estar colocando sobre os controles da Câmara. Ok, com a palavra nosso servidor, contador, Otaviano Guerra.
Boa noite a todos, boa noite ao público presente, boa noite a todos os vereadores, boa noite a todo mundo que acompanha a gente pelo Estúdio A, pelas redes sociais. Gostaria de convidar todos os vereadores a sentar na plateia para acompanhar uma apresentação de receitas e despesas de 2018 comparadas com despesas e receitas de 2017. Bom, já vou aproveitar para adiantar. Eu assisti a minha apresentação de 2017 e eu percebi que eu estava falando muito rápido. Então, eu já vou adiantar. Algo interessante para falar que vai ser rápido. Sabe? Vou tomar de 10 a 15 minutos dos senhores, das senhoras. Mas eu vou me policiar para falar pausadamente, sabe? O pessoal que me assistiu em São Paulo, o Paulo me chamou, sabe? Um cara que às vezes eu acabo falando muito rápido. Por que eu acho que essa apresentação vai ser mais interessante do que a do ano passado? Esse ano a gente vai ter a oportunidade de comparar dois exercícios, né? O exercício de 2017 com o exercício de 2018, e a gente vai poder identificar alguns rumos que a gestão pública está tendo no legislativo. A fim de dar mais deixar a minha apresentação mais dinâmica, ao invés de toda hora eu estar falando a Câmara de Vereadores de Itapiranga, eu odeio o microfone, para mim eu estaria falando sem, mas assim, ao invés de eu falar a Câmara de Vereadores de Itapiranga, eu vou falar a casa. Então, a casa. Bom, eu tive essa inspiração, né, porque eu tive em audiências aqui, via a PPA do município, via a LDO, vi o planejamento que o Executivo tem e entendi que o Legislativo também pode ter, né? Alguns vereadores aqui já foram presidentes, alguns outros vão ser. E é legal eles entenderem como funciona as receitas e a despesa. E qual é a dinâmica disso, sabe? Para onde elas vão. É relativamente simples. Mas eu vou aproveitar a minha visão, né, que esse é o meu trabalho. Eu me debruço aqui todo santo dia. Eu estou apto, me sinto apto a responder qualquer questionamento. Mas porventura, se eu não me senti segurança em responder alguma coisa, eu vou pedir para um tempo para ir atrás da resposta. Com certeza eu vou procurar essa pessoa para dar uma resposta adequada e vou disponibilizar nas redes sociais da casa. Enfim, acho que já podemos começar. Bom, da mesma forma que eu comecei no ano passado, eu vou começar com a receita. Da onde vem a receita da casa? Ela está na nossa carta maior, ela está bem claro. No seu artigo 29, ela diz que o município com população até 100 mil habitantes, ele tem direito a 7% do somatório da receita tributária e das transferências previstas. Eu poderia colocar aqui esse parágrafo que entra no escopo dessa definição, mas eu prefiro ilustrar e eu mesmo tentar demonstrar como é que é feita a conta. Eu acho mais interessante. Bom, eu acho que aqui cabe lembrar que a receita do legislativo, assim como a receita do judiciário, ela vem dos duodécimos. O que seria um duodécimo? Nada mais é do que você pegar a receita que vai para o legislativo ou judiciário, dividir em 12 e depositar até o dia 20 de cada mês. É assim que vem a nossa receita. Bom, como calculamos a receita do ano corrente? No caso, eu vou confrontar 2017 com 2018. 2017 foi baseado nos números de 2016. E 2018 foram baseados no número de 2017. Eu sei que há muitos números aqui. Então, eu vou chamar a atenção do que eu acho mais interessante. Por exemplo, o município de Itapiranga, no ano de 2017, teve uma arrecadação de R$ 54.802.525,91. Só que não é esse o número que é usado como base para calcular a receita do legislativo. Por quê? Porque nesse número há convênios que o município faz com determinadas entidades que trazem recursos. Como é computado, como é calculado a base que vai jogar a porcentagem que vai chegar no número que vem para o legislativo? Bom, eu dividi aqui, ó. Aqui é basicamente a receita municipal. Por que tem o imposto de renda retido na fonte? Porque no pacto federativo cabe para a União, para o município, reter o imposto de renda retido na fonte dos servidores municipais. Então temos aqui, ó, IPTU, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, ISS, algumas taxas. Aqui, ó, já estamos entrando nas transferências da União. E aqui as transferências do Estado. Para a gente não perder muito tempo aqui, o que eu acho interessante? O que eu chamei a atenção? Ó, 47% do valor que é a base, né? Ó, aqui eu esqueci de falar. O valor mesmo que é a base é esses 37 milhões. Porque 54 do município, 37 é o que é feito a conta, baseado em toda essa arrecadação aqui. E o que chama a atenção dos senhores? O ICMS é protagonista. Posso dizer que a JBS tem um peso aqui. E o que me chamou a atenção? O Fundo de Participação dos Municípios, que também tem um valor expressivo. Então, Otaviano, eu estou entendendo que esses são os valores que eu estou chamando a atenção. Eu não vou falar de todos, porque por uma questão de tempo. Mas essa é a base. E até 31 de agosto do ano anterior, o presidente da Câmara de Vereadores de Itapiranga conversa com o prefeito do município e chegaram à definição que seria 4,10%. Isso fez com que em 2017 a gente trabalhou com um orçamento de R$ 1.530.464,19. Olha como a apresentação vai ficar interessante. Porque em 2018 verificamos que entrou 10 milhões a mais nessa base. Mas o que aconteceu? A gente pode observar que no mesmo ICMS houve um aumento expressivo, que ele já tinha uma porcentagem, ele já fazia parte de 47% da base de arrecadação, e passou a fazer parte de 67% da base de arrecadação. Por que eu coloquei isso aí? É para a gente saber de onde vem. É uma forma da gente ser mais objetivo, pragmático. É, de nenhuma forma que vocês vão ver eu fazendo uma apresentação a qual eu vou evidenciar juízo de valores. Não é essa a minha intenção. Eu acho que os números não têm partido. Eu acho que a gente trabalhar com a informação é uma forma da gente definir rumos. E por isso que eu acho que, ela pode ser pertinente e interessante. A qualquer momento, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, me interrompam. Bom, apesar da nossa arrecadação, valor base do cálculo do legislativo ter subido em 10 milhões, a gente pegou um pedaço menor. A gente pegou o que foi para o legislativo de 2018, foi 3,43%. Mas como a base aumentou, a gente trabalhou em 2018 com um orçamento do legislativo a aproximadamente 90 mil reais a mais do que o ano anterior, chegando no número de 1.623.390 reais. Está um pouco embaçado ali. Bom, agora eu acabei a receita. A receita é básica, o legislativo só pode ter uma receita. Agora, a outra metade da apresentação, eu vou falar sobre as nossas despesas. O orçamento da casa, em termos de despesa, ele é relativamente simples. Ele tem três dotações. Ele tem uma dotação que é voltada para atender o gasto com o pessoal, né, o salário dos vereadores e dos servidores. Ele tem uma dotação que são os gastos correntes, que é gasto com conta de água, luz, manutenção de copo e cozinha, limpeza e higiene. E tem um orçamento que é para aquisição de imobilizado. São as coisas que ficam. Bom, de 2018 para 2017, houve um aumento de 7,27% nesse orçamento de gasto com folha de pagamento da Câmara. O manutenção do legislativo também houve um aumento. E com a aquisição de equipamentos, foi algum critério que veio do executivo, houve uma diminuição. E aqui eu não tinha colocado na transparência anterior, 6% é o aumento do exercício de 2018 em relação a 2017. Bom, a primeira dotação que eu vou trabalhar, né, essa dotação aqui, ó, é a dotação da folha, né? Como é que a gente pode comparar com o ano de 2017, né? O subsídio dos vereadores em 2018 foi R$ 680.117,76, quase igual ao do ano passado, porque não teve reajuste, né? Do ano passado foi R$ 679.155,06. Eu acho que não cabe eu falar esses números, mas só evidenciar que esse é o gasto que a gente tem com folha nos vereadores, e essa é a parte patronal, que é o gasto previdenciário. Esse é o gasto com servidores, lembrando que os servidores têm auxílio alimentação, aqui os servidores tiveram um reajuste, né? E totalizando aqui, ó, o gasto com folha de 2017 foi inferior com o gasto de folha de 2018. Né? Aqui também entra a saída e entrada de vereador suplente. Né? Então a gente está dentro do orçamento, só que em 2018 a gente ficou mais ainda, né? Porque houve um aumento do orçamento. Né? Aqui eu vou passar rápido esse slide, porque aqui tem todos os nossos gastos. E como eu imaginei essa apresentação ficando disponível no site, para quem tiver interesse para saber os gastos de 2017, os gastos de 2018, eu prefiro dar ênfase aos slides a qual eu faço uma comparação, sabe? Por exemplo, por que eu não consigo fazer uma comparação perfeita? Porque mudou o plano de contas, sabe? Por exemplo, a gente teve que... internet e telefone, em 2017, era uma conta só, serviço de telecomunicações. Depois ficou separado em internet, locações de bens intangíveis, e telefonia ficou separado. Né? Mas aqui eu vou evidenciar melhor ainda. Mas quem pegar em casa vai poder, assim, até a Rádio Itapiranga, Força do Oeste, vai poder ter um número exato das diárias, sabe? Os números que diminuíram, os números que aumentaram, o gasto com luz. Se alguém quiser chegar aqui para mim e falar, pô, por que que aumentou tanto a luz assim? O que que aconteceu? Eu vou procurar saber, vou procurar entender, vou procurar tentar explicar. Mas eu, para ganhar um pouco mais de dinâmica na explicação, eu resolvi eu mesmo chegar nos números mais expressivos da gestão do legislativo. Por exemplo, nos gastos corriqueiros, nos gastos correntes, aqueles que não são nem imobilizados e nem com folha de pagamento, nem, a gente tem o seguinte... Desculpa. Essa daqui é o gasto total. Né? Ó, 2018, ele gastou R$1.389.138. Comparado, gastou menos que o de 2017. Na última transparência, eu vou mostrar toda a devolução para a prefeitura. O gasto maior foi com a folha de pagamento dos vereadores, depois que representou 59,14%. O segundo gasto mais expressivo do legislativo é com a folha de pagamento dos servidores, que representou 21,77%, né? Depois aumentou um pouquinho pelos reajustes. Aqui, ó, que é o item assim que acaba sendo mais polêmico, eu coloquei tudo. Eu coloquei tudo que envolve a diária. A passagem, o dinheiro para o reembolso do combustível, o valor do curso, o valor da diária. Então, para quem quer saber, está aqui. Ó. Ele representa 13,4% do que foi gasto em 2017 e foi para 12,85% do que foi gasto em 2018. E assim, a fim de dar uma sugestão para o próximo presidente, o presidente atual, outros gastos expressivos a gente tem com publicações e periódicos, né? Que é um valor expressivo comparado com outros que são menores. E aqui o que, que tem? A gente, tudo que o legislativo faz, ele precisa evidenciar na rádio, no jornal, ele precisa estar lá. E aqui estão os sistemas de informática, né? Que é tanto o sistema de contabilidade, de orçamento, de folha, para o secretário executivo mandar alguma coisa para o diário oficial, ele usa. E aqui o gasto com energia. Então, é basicamente aqui que a gente pode se debruçar e entender como a gente pode fazer uma gestão mais eficiente. Está acabando, gente. Aqui a dotação de investimentos. Né? Em 2017, aquela dotação era de 45 mil, foi adquirido um data show. Em 2018, não foram feitos investimentos nessa dotação. Agora, os valores devolvidos. O que foi devolvido para a prefeitura? Eu vou especificar cada ponto a ponto. Em 2018, foram devolvidos... A sobra de caixa pura foi devolvida para o Poder Executivo R$234.251,90, contra 2017, que foi devolvido R$116.785,07. Aí você pergunta, Otaviano, o que é isso aqui? Imposto de renda retido na fonte? Para quem não sabe... O imposto de renda retido na fonte dos servidores e dos vereadores da casa são devolvidos durante o ano para o Poder Executivo. Também, durante o ano, faltas de vereadores e servidores são devolvidas. Você pode observar que em 2017 foi um valor um pouquinho mais expressivo. E aqui, o que é isso? Rendimentos e aplicações. Bom, existe uma portaria, não sei se é uma portaria, mas eu acho que há uma instrução que o Poder Legislativo não pode ficar com dinheiro parado. Então, se tiver um saldo de 100, 150 mil, 200 mil, o próprio Banco do Brasil liga para a gente e pede para a gente aplicar, nem que seja num CDB. Em 2017, performou melhor que 2018. Então, no final das contas, o total que foi devolvido em 2017 foi R$173.309,76, contra 2018, que foi R$289.220,34, o que representa 11,32% de tudo que entrou em 2017, contra 2018, que representa 17,82%. Gente, desculpa, eu sei que é muito número, eu sei que é cansativo para mim, mas eu ainda acredito que isso é interessante, eu fazer uma vez por ano, e muito obrigado.
Bem, retomando os trabalhos, eu pergunto aos colegas vereadores, se quiserem questionar algum número, quiserem fazer alguma ponderação, esteja à vontade. Eu, Taviano, se quiser se preparar para responder alguma pergunta, senhores vereadores, palavra à disposição. Vereador Afonso Utsich.
Boa noite, senhor presidente, colegas, assistentes. Eu acredito que isso é importante, Otaviano, fazer essa apresentação aqui em sessão do Legislativo. E nós não podemos temer a nada, porque hoje também não tem como esconder nada. O portal de transparência oferece isto para a população e todos os colegas e o povo possam saber para onde foi o gasto e que, o que realmente arrecadou. Portanto, essa transparência de, em 2 anos, fazer esse trabalho. E, por sinal, 2017, Otaviano, o senhor veio aqui, a casa nunca tinha contador próprio. No ano que eu presidi essa casa, o senhor veio, foi... Sem mérito teu no concurso, e viestes lá de São Paulo, aqui para a Câmara de Vereadores de Itapiranga, fazer a contabilidade. Uma experiência com certeza nova, aqui o município acolhedor, a Casa Legislativa também o acolheu. E, portanto, senhor presidente, pode-se continuar esse trabalho de transparência, apresentação de números. E eu acredito ainda que cada presidente faz sua parte. Mas eu volto a frisar, nós podemos ter mais cuidado nos gastos, por se tratar de dinheiro público. Obrigado, Otaviano. Parabéns.
Eu que agradeço.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso Utsich. Com a palavra, vereador Fábio Hahn.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas. Cumprimentar o Otaviano, servidor dessa casa. Estamos sabidos aí do seu esforço e da sua vontade de fazer o trabalho e também a preocupação de fazê-lo correto. E, ao mesmo tempo, cumprimentá-lo pelo seu aniversário. E mais maturidade, mais responsabilidade, com toda certeza. E faço votos que continue sendo um servidor dedicado, como os demais dessa casa, para que os atos do Legislativo tenham a total transparência possível com a nossa comunidade. É visto que são comparativos apenas de 2 anos, seria importante que a gente pudesse puxar mais anos pela frente para discutirmos e analisarmos alguns atos, algumas formas de trabalho, mas tenho toda a certeza do mundo que todo presidente que senta nessa cadeira, presidente Afonso, tem consigo a responsabilidade de zelar pelo dinheiro público e fazer dele a melhor forma possível de aplicação. Nem sempre o presidente tem total autonomia de responder pelos gastos dessa casa. Muitas vezes são assinaturas casadas, onde, por exemplo, quando o vereador faz uma solicitação de viagem, o presidente precisa autorizar, assinar embaixo, assumir a responsabilidade, mas não é de hoje, isso já vem de mais tempo. Então não tem total poder de averiguar o que pode, o que não pode, tenho certeza que todos fariam de uma forma diferente. Lembrar que essa casa zelou no ano passado pela economia, os números também estão aí para serem demonstrados. Deixamos algumas marcas e acredito que todo presidente que aqui passa, né, vereador Afonso Utsi, vereador Afonso Nils, vai também poder deixar as suas marcas, o seu modelo de gestão. Podemos aqui citar alguns gastos que foram diferenciados pelo fato de trabalharmos muito em cima disso, agradecer os servidores dessa casa que colaboraram, que entenderam, muitas vezes também questionado, concordo, que é possível muitas vezes não agradar a todos. E eu sempre dizia que eu não estava aqui para agradar, eu estava aqui para fazer o trabalho. A nossa mesa diretora do ano passado aqui, vereadora Daniela, vereador Afonso, vereador Aloysio Kessler, a vereadora Anne, também tiveram essa condição de participar. E nós deixamos algumas marcas importantes que estamos colhendo agora, principalmente pelo site, toda a publicação hoje do site que era pago, hoje é de uma forma gratuita. Nós precisamos avançar nisso também. Implantamos no ano passado os pagamentos eletrônicos. Era visto, os números poderia ter sido citado aqui, que foram maiores do que nos anos anteriores, mas isso traz agilidade, traz segurança, o Otaviano bem sabe disso, e a evolução da nossa comunidade aí fora. Bem como vários outros projetos foram implantados aqui, e tenho certeza que todo real economizado, ninguém precisa minguar aqui dentro dessa casa, mas todo real economizado nessa casa, ele vai ser revertido para o cidadão. Haja visto que devolvemos praticamente R$289 mil, parte desse recurso está sendo encaminhado para o Corpo de Bombeiros, a aquisição do equipamento, que eu vejo que é muito importante, o equipamento de mergulho, e os outros 200 mil estão à disposição do município para que sejam gastos em projetos importantes que vão ser revertidos tanto na saúde, educação, como prestação de serviço. Portanto, nós precisamos ter, presidente, essa responsabilidade e entender que os nossos servidores estão aqui para fazer o seu trabalho e fazem ele da melhor forma possível e faço votos que assim continue dessa forma. Otaviano, tem vindo de São Paulo, seja bem-vindo e faço votos aqui que o senhor tenha muito sucesso dentro dessa casa. Registrar também que cedemos a sala número 15 para o Otaviano, nosso contador, pedido do presidente, para que ele pudesse também fazer e desempenhar o seu trabalho de uma forma mais tranquila, num lugar isolado, porque trabalha com números. Muito obrigado, presidente. Parabéns, Otaviano.
Obrigado. Eu nunca falei isso aqui, mas moro em Itapiranga há 2 anos e meio e me sinto itapiranguense. Sou muito feliz aqui, muito bem acolhido e muito obrigado a todos.
Agradeço a manifestação do vereador Fábio Hahn. Com a palavra, a vereadora Daniela.
Bom, também vou querer falar um pouquinho, Otaviano. Vou fazer um questionamento também, não, mas algo mais simples. Como contadora também de formação, a gente sabe da importância da sua função aqui dentro da casa e a importância desse papel do legislativo que você bem mostrou ali que nós temos por direito, né, receber 7% do valor, né, e a exemplo aí como outras câmaras também nós tentamos sempre gastar o menos possível, poder devolver esse valor aí para retornar para o executivo aí para poder aplicar para a população. E a gente tem visto, creio que nós, vereadores, quando nós saímos para fora do município de Itapiranga, quanto é esse gasto, né, que é feito. A gente vê que outras câmaras realmente não têm essa visão de poupar esse valor para retornar para a população. Eu gostaria que você aqui, como contador, qual a tua visão para expor aqui para os nossos munícipes, que tem, quem está nos ouvindo em casa, que você chega a conhecer contadores de outras câmaras e qual que é a realidade em outros municípios. É realmente diferente? Para mim é diferente em Itapiranga, porque é um dos municípios que realmente menos gasta do que tem direito a receber e que mais devolve realmente para o executivo. Qual que é a tua a percepção também? Se é a mesma em outros municípios, realidade?
Som. Eu costumo dizer que o município de Itapiranga é privilegiado porque ele tem uma arrecadação a mais que os demais. Eu creio que é pelo protagonismo da JBS no município, né? Eu acabei não evidenciando o quanto daria os 7%, estava lá no slide. Esse ano a gente poderia ter trabalhado, esse ano não, 2018 a gente poderia ter trabalhado com 3.500.000 reais no 500 mil reais no exercício 2018. Mas, respondendo à pergunta da Daniela Vogel, a primeira parte da minha resposta é o seguinte: comparado com os outros municípios que têm problemas de desenvolvimento, têm problemas econômicos, Itapiranga tem uma vida ativa, pujante, a gente tem uma arrecadação belíssima. No momento de recuperação da economia, eu mostrei para vocês que subimos em 10 milhões a arrecadação só da base que vem para o legislativo, então isso é algo muito bom, isso é uma dádiva nossa, sim, o município é abençoado por ter essa vida econômica tão próspera. Bom, em relação à minha visão que eu tenho sobre isso, eu acho sim que a gente pode devolver, mas tem que ter sempre um equilíbrio, porque assim, a gente tem que pensar que o presidente do Legislativo ele vai ficar um ano. Então, se ele segurar muito também, ele vai comprometer as próximas gestões. Então, no ano passado, o vereador Jair Imich me perguntou sobre as férias. Será que no exercício 2017, como é que ficou as férias? É uma pergunta pertinente, porque se eu não tomar cuidado com isso, eu vou comprometer a gestão futura, né? Então, por exemplo, o que eu costumo falar, faz uma coisa interessante em termos de mobilizado por ano. Se a gente pintar a Câmara esse ano, ano que vem, o próximo presidente pode cuidar do telhado. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio. Eu acho que a vereadora Daniela Vogel foi feliz na colocação, tem que ter a devolução, mas tem que também ter um planejamento que a gente pode ser mais protagonista, porque hoje, apesar do nosso regimento ele evidenciar que a gente tem que mandar uma sugestão de orçamento para o executivo até dia 31 de agosto, na verdade, é mais eles que fazem que a gente, sabe? Eu acho que a gente pode começar a detalhar mais essas dotações, sentar o presidente, conversar com os vereadores, que um deles vai ser o presidente do ano que vem, e já tentar entender as necessidades, assim, de colocar uma câmera, de fazer uma obrinha, isso, só para não acumular. Mas a vereadora, ela é feliz na colocação, a falar que realmente é interessante a devolução, mas, portanto, que tenha um equilíbrio para não acumular algumas coisinhas que tem que fazer na casa.
Cadê essas manifestações? Mais algum vereador queira se manifestar? Nós tivemos aí a manifestação do vereador Afonso Utz, presidente de 2017, a manifestação do vereador Fábio, presidente de 2018, e cada presidente tem sua maneira, sua forma de fazer sua administração. Nós tivemos, como bem colocado, nos dois últimos anos de investimento no imobilizado aqui na nossa Câmara, somente o Data Show. Não tivemos nenhuma despesa em relação à conservação do nossa Câmara de Vereadores. E este ano a gente está primando para fazer algumas das reformas, entre elas as infiltrações, da qual já foi feita a licitação da manta asfáltica para fazer, então, resolver o problema da infiltração e também o problema do calor aqui na Câmara. Então já vai estar resolvendo essa situação aí também. Em seguida, passo a palavra ao vereador Vanderlei.
Obrigado, senhor presidente, demais colegas aí, saudando a todo mundo. Só uma pequena colocação, é uma pena que aqui nós, na Câmara de Vereadores, nós vereadores não podemos destinar essa sobra que nós estamos tendo nessa Câmara, né? E Otaviano, a gente se conheceu, nem sabia que o senhor era o contador, o senhor nem sabia que eu era vereador, a gente se conheceu e fez uma amizade muito grande, né? Mas só isso aí. A gente não está à vontade de poupar se tu não sabe para onde que vai ser destinado o dinheiro. Né? A lei é muito podre, podre de verdade essa lei. Se nós, vereadores, aqui soubéssemos que nós teríamos uma sobra no fim do ano de 300 mil e podia ser destinado a cada vereador um X valor a destinar aonde ele quisesse aplicar esse dinheiro, em que comunidade, seria bem mais fácil de nós poupar. Assim, como sempre foi, serve para tapar furo de prefeito, né? É uma pena isso aí. Obrigado, senhor presidente.
Bem, dando continuidade, então, como eu estava colocando, nós temos alguns investimentos, que é resolver o problema da infiltração, o problema do calor. Também temos outro investimento que vai ser feito aqui, já está em fase de análise também, a questão do projeto para energia fotovoltaica, que vai ser uma economia para os próximos anos. Um investimento que se paga em 5 anos também esse retorno. Primamos pela redução do gasto também, entre elas por despesas pequenas, entre elas podemos colocar, então, inclusive, com o custo praticamente de zero das tarifas. Tivemos, até o momento, até esse mês de maio, somente R$ 5,94 gastos com tarifas, então também uma economia bastante grande nesse sentido, e primamos pela transparência aqui na Câmara. Tanto é que a leitura dos balancetes estão sendo feitos mensalmente aqui nesse plenário, porque acreditamos que isso é importante para todos. A população precisa estar sabendo daquilo que se passa aqui no Legislativo. Agora, entre os números que chama a atenção, é o crescimento do ICMS, de 47% para 67%, então são 20% a mais. Resultado esse do projeto da Lei da Justiça Tributária, que foi aprovado há 2-3 anos atrás. Então, o município está começando a colher esse resultado também, que é muito importante aqui para a nossa Câmara e também para o município de Itapiranga, com maiores investimentos. Seria isso? Mais algum vereador que gostaria de se manifestar? Então, muito obrigado, Otaviano. Obrigado pela apresentação. Sempre é importante a gente colocar esses números e fazer sua reflexão. E através do balancete que nós estamos fazendo mensalmente, nós podemos ver na planilha aquilo que a gente pode ver de maior economia e aonde que pode ser, de repente, feito algumas mudanças e umas adequações também. Muito obrigado pelo esse trabalho também, Otaviano. Bem, dando sequência à nossa sessão de hoje, estamos aí para a votação dos projetos. Estamos começando, então, com o projeto de número 39. Projeto número 39, com o parecer jurídico. Ok. Com o parecer das três comissões. Este projeto do dia 31 de maio de 2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde, por conta da previsão de excesso de arrecadação e da outras providências, eu convido a líder do governo para se manifestar acerca deste projeto da saúde.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas vereadores, público aqui presente, a equipe da APAE, que se faz presente hoje aqui em grande número, e as demais assistentes através do canal Estúdio A. O projeto de lei número 39, de 31 de maio de 2019, ele abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde, então, por conta de excesso de arrecadação e de outras providências. Se trata, então, especificamente, da ampliação da unidade da saúde fronteira, a parte inferior lá da construção, no valor de R$ 339.360,80, onde, então, a dotação sobre construção, ampliação e manutenção das unidades de saúde e CAPS. Então, é preciso, então, fazer essa suplementação para poder fazer os pagamentos, então, do recurso que, então, que ficou em excesso para dar continuidade, então, a essa obra. Peço aqui aos demais colegas vereadores aprovação. É um projeto simples, porém de valor importante, mas para realmente dar sequência e andamento a isso aí. Obrigada.
Agradeço a manifestação da vereadora Daniela. Em discussão, projeto. Em votação, projeto número 39. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto número 39. Projeto número 40, de 13 de junho de 2019. Autoriza o Executivo Municipal a firmar termo de fomento com a Associação Itapiranguense de Natação, AIN, e da outras providências. Projeto com parecer jurídico favorável também. Com o parecer das três comissões, convido a líder do governo a se manifestar acerca.
O projeto de lei número 40, ele deu entrada na casa na semana passada, mas devido à importância desse projeto, é um projeto piloto aqui no nosso município, ele visa o repasse financeiro de até R$ 13.110 para, então, a Associação Itapiranguense de Natação, AIN, que tem, então, a sua sede aí na próxima escola Porto Novo. E nós sabemos desse local que Itapiranga é privilegiado por ter um espaço assim, para a prática da natação. Em anexo, nós temos aqui o plano de trabalho. Qual que é a intenção, então, dessa parceria, então, com essa associação? Seria, então, buscar, através dessa parceria, né, a entidade e a associação com o município, otimizar o uso desse espaço e viabilizar, então, a manutenção do mesmo. Então, nesse sentido, então, o município Itapiranga, ele vai fazer esse contrato aqui, e o projeto é voltado para atender as escolas de ensino... Isso, é a escola municipal. Nós temos aqui duas escolas no município de Itapiranga. É a Escola Integral Esperança, são duas escolas de ensino integral no nosso município, escolas municipais. E também a Escola Bela Vista. Serão alunos do quarto e do quinto ano, então serão até 35 alunos. A previsão é de atender 35 alunos que vão estar tendo aulas de natação. E esse valor é destinado, nós temos aqui também na descrição do plano de trabalho, para manutenção da piscina, materiais e também pagamento de professor, material de tratamento da água e demais serviços então necessários, contabilidade, enfim, para manutenção dessas atividades. A gente aqui agradece o Wilson Von Borten, então, que é o presidente da Associação Itapiranguense de Natação, que vem até o executivo então para firmar essa parceria, para nós, então, poder viabilizar esse projeto, porque é impossível nós termos isso dentro do nosso município e não tá utilizando totalmente. Então, sabemos que muitos já utilizam espaço lá, e o executivo, então, trouxe essa oportunidade aí para as nossas crianças das escolas municipais ter essa oportunidade de ter aula de natação. Então, peço aqui aos demais colegas vereadores a aprovação desse projeto. Temos aqui um embasamento bem, bem interessante aqui no plano de trabalho, bem detalhado, qual o objetivo, enfim, desse projeto, e as demais pessoas aí entender a importância dele, então, também. Seria isso, presidente. Obrigada.
Agradeço ao líder do governo pela manifestação. Em discussão, projeto. Vereador Afonso Urses.
Senhor presidente, colegas, acho esse projeto importante para a manutenção, incentivar essa associação de natação lá da Escola Porto Novo. Foi uma conquista na época das pessoas que lá lideraram na ADR, na SDR, como melhor nós conhecíamos, com o governo e a SDR. Portanto, hoje é uma entidade que precisa de apoio, como outras entidades já receberam, passou por esta casa, e eu quero aqui me manifestar para que nós tenhamos agilidade a nível de executivo para nós podermos também atender as entidades do interior. Está sendo projetado, discutido já a nível de comissão, vão ser ouvidas as entidades, as lideranças. Claro, preciso ser bem, bem informativo. Não se cria expectativa para entidades que não tenham devidamente legalizado o seu lote e tenham CNPJ. Portanto, não tem como repassar para qualquer entidade que não tenha sua legalidade, por se tratar de dinheiro público. Mas essa associação de natação de Itapiranga, entidade importante, portanto, favorável, e o projeto vem em boa hora. Obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso Utsis. Com a palavra, a vereadora Luísio Kessler.
Senhor presidente, mais colegas, saudar os assistentes. O projeto número 40 é um projeto muito importante, que atende, no mínimo, 35 alunos e adolescentes, e o valor não é muito, 13.110. Eu peço a todos os novos colegas que votem a favor desse projeto, que é muito importante.
Agradeço a manifestação do vereador Aloysio. Mais algum vereador queira se manifestar acerca? Em votação, projeto número 40. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto de número 40. Temos agora o projeto de número 41. Com o parecer jurídico favorável, com o parecer das três comissões, projeto número 41 é de 13 de junho de 2019, autoriza o chefe do Poder Executivo firmar termo de cessão de uso de veículo. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapiranga, APAI, estabelece outras providências. Quero agradecer aqui a presidente da APAI, Simone Ferlin, que está presente, toda a equipe da APAI também, Eu convido a líder do governo para se manifestar acerca deste projeto de número 41 que deu entrada semana passada e agradeço também as comissões por entenderem da necessidade e da urgência desse projeto para colocarmos ele em votação já na data de hoje. Com a palavra a líder do governo.
Bom, como bem mencionado, então, o projeto de lei número 41, ele autoriza, então, o Poder Executivo a firmar termo de cessão e uso de veículo para, então, a Associação e Pais e Amigos Excepcionais da Piranga, PAI. Fica autorizado, então, o chefe executivo, em nome do município de Piranga, a firmar termo de cessão de uso com a Associação de Pais e Amigos Excepcionais da Piranga, do veículo da marca Volkswagen modelo Neo Bus TH 0 km, com ano de fabricação 2018, modelo 2019, cor branca. Esse veículo, então, ele foi adquirido, então, conseguido através de emenda, então, parlamentar deputado Celso, e que conseguiu, então, esse veículo para Itapiranga. E é do conhecimento de todos, então, que foi encaminhado já em abril de 2018 o projeto, pleiteando, então, o recurso para a estruturação da rede de serviços de proteção básica, e que, então, por meio da aquisição desse ônibus, micro-ônibus, que seria, então, destinado à APAI. E no final do ano passado, em dezembro, esse veículo foi recebido, porém, devido vias legais, tramitação, documentação e tudo, infelizmente não foi possível a gente votar antes essa sessão de uso, mas hoje, felizmente, a gente chegou e a gente com certeza vai conseguir a aprovação. Eu peço aqui para os demais colegas vereadores a aprovação. Infelizmente, não é permitido fazer doação desse veículo, por isso será feita cessão de uso pelo período de 5 anos, a contar, então, da data da assinatura desse termo de cessão de uso. Então, as despesas ficarão, então, por custo de conservação, ficará, então, responsabilidade da cessionária. Então, peço aqui, a gente hoje até teve lá na PAI, conversando com a diretora e com a presidente da PAI, a gente vê o trabalho importante que a associação possui no nosso município de Itapiranga e a dificuldade que se possui para eles poderem arrecadar recursos e valores para poder arcar com as despesas que eles possuem todo mês e para poder fazer um pouco de investimento também. E com certeza esse ônibus, esse micro-ônibus aí poderá e com certeza irá ajudar em muito, então, na locomoção e transporte dos alunos. Vai ser melhor, então, provavelmente que o veículo que eles possuem hoje. E peço aqui a aprovação dos mais colegas vereadores, então, para podermos estar ajudando mais uma vez a PAI de Itapiranga. Obrigada, presidente.
Agradeço a manifestação da líder do governo. Em discussão, projeto de número 41. Com a palavra, a vereadora Alexandre Siqueira.
Cumprimentar, senhor presidente, nobres colegas, cumprimentar nossos servidores. Cumprimentar em especial aqui a presidente da PAI, Simone Felinha, diretora Carla Dal Soto, toda a equipe, motorista, né, o Dir, que vai usufruir então desse veículo. Apenas relatar que a gente acompanhou um pouco da angústia, né, desses praticamente 6 meses aí de espera, o veículo estando aqui no nosso município e não podendo ser utilizado por falta de documentação. Apenas para a gente refletir o quanto muitas vezes a burocracia, e principalmente quando depende de órgão federal, ela trava, ela impede, né, das coisas andarem. Com o veículo pronto à disposição aqui, tem que aguardar 6 meses por falta de documentação e que já poderia ter sido usado, né, bem antes disso, trazendo aí os benefícios que a escola especial do nosso município precisa. Aproveitar e parabenizar, né, pelo evento que aconteceu aí na semana passada, né, a Feijoada da PAI, juntamente com o Lions Club, dizer que todo e qualquer evento que venha em benefício da PAI, a gente tem que participar, tem que prestigiar e apoiar. E desejar aí que tenha um bom uso. Acredito que a forma de cedência é o que menos importa, e sim a escola poder ter esse veículo à disposição para melhor utilizar com seus alunos. Muito obrigado, sou favorável ao projeto.
Agradeço a manifestação do vereador Alexandre Siqueira. Mais algum vereador queira se manifestar? Vereador Fábio Han.
Permito aqui, senhor presidente, nobres colegas, fazer o cumprimento especial à diretora da PAI, Simone, e à Carla, a presidente e à diretora Carla, e Oldir. Se teve um momento que eu esperava para poder usar a palavra, talvez seria esse. Teríamos inúmeras histórias para contar até chegar aqui. Todos vocês são sabedores dos encaminhamentos e não precisamos aqui se vangloriar, muito menos crescer em palanque falando do que se foi conquistado. Mas é um trabalho que já iniciou em 2016. Está aqui a Jacinta, que esteve na prefeitura na época, sabe das solicitações, do quanto foi trabalhado e infelizmente não aconteceu. Mas nós tivemos sim a participação do deputado Celso nesse encaminhamento. E ano passado aqui, quando da audiência da federalização da 163, espero que o que foi confirmado naquela data aqui dentro dessa casa se concretize. O que nós confirmamos dentro do gabinete lá embaixo se concretizou. Agora, o que foi firmado aqui nesse plenário, até o momento não vimos nenhum encaminhamento ainda. Então, muitas vezes, o barulho, o auê dentro da imprensa, a fala fácil não resolve o caso. Nós precisamos ir atrás, buscar, engatinhar, muitas vezes recuar, precisamos construir e buscar esses recursos para que eles realmente venham para o nosso município. Portanto, fico feliz que se efetive isso nesse momento. Deputado Celso faz questão de vir a Itapiranga na entrega oficial desse veículo, bem como ele fez questão de estar aqui, né, suplente a vereadora Leonice, na feijoada da APAE, deputado federal, buscando estar presente junto com a entidade. E é um veículo que vem ao bem-estar de diversas pessoas, que de um certo modo são especiais porque elas realmente são especiais. Tenho ouvido falar isso muito lá dentro da APAE, e nós como sociedade precisamos incluir ao máximo pessoas como essas dentro do nosso convívio. E esse veículo vem todo ele equipado com até um elevador hidráulico para que facilite a vida do nosso motorista. Eu acho que é merecido, é trabalhador, batalhador, e vai trazer um conforto melhor para esses alunos. Passamos jus aqui, que possamos brigar por mais recursos e mais recursos, apenas lamentar. O trabalho foi iniciado em 2016, 3 anos após a gente consegue efetivar a entrega de um veículo. Isto aconteceu em outras situações também, com outros veículos, e parece que é diferente quando está no setor público do que no setor privado. Quando eu decidir comprar um veículo, eu vou na agência, compro, faço documento e levo para casa. E quando é no setor público, gasta-se o dobro do valor em burocracia até ele chegar a estar servindo a população. Mas vem de bom tamanho, acredito que vai ser bem usado, a entidade merece, é um trabalho que já vem de muito tempo. São várias as conquistas que a APAE tem conseguido, e é a junção de forças, não apenas dos pais, mas em si da comunidade, do legislativo, do executivo, e das pessoas que têm passado à frente dessas entidades, para que se possa fornecer um conforto maior e um ensino melhor para esses alunos. Portanto, parabéns à APAE, essa conquista é de vocês, porque vocês merecem. Obrigado,
permite,
senhor
uma
presidente.
Parte? Permite. Só para complementar, essa entrega desse veículo, então, provavelmente tentará se fazer então, até o começo do mês de julho, assim agora para dar os procedimentos legais após a aprovação do projeto, então, provavelmente no começo de julho aí será feita a entrega desse veículo, então. Obrigada.
Agradeço a contribuição da vereadora Daniela. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Fábio. Com a palavra, vereador Afonso Utsis.
Senhor presidente, vou ser breve, só reforçar o que o Fábio colocou. Nós temos que sim lembrar dos deputados que lembram do nosso município, fazem sua parte, como nós vamos prestar homenagem aos dois deputados federais, Pedro Uxai e o Celso Maldano. Então, são conquistas, e eu dizia na última sessão que nós temos que ser gratos pelas pessoas que fazem as coisas. Então, gratidão é um gesto louvável de cada cidadão. Agradecer por este gesto e parabenizar a direção, os professores, pelo trabalho exemplar que que estão prestando para as pessoas que mais precisam. Portanto, mais uma entidade importante, parabenizar pela conquista e que possam fazer um bom uso desse equipamento. Obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso Lutzes. Em votação, projeto do número 41. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto número 41. Dando sequência, vamos para o momento da palavra livre. Convido a primeira escrita, a vereadora Daniela Vogel, a se manifestar.
Senhor presidente, pediria para sair, que eu teria um outro compromisso.
Permissão.
Bom, gostaria aqui iniciar o uso da minha palavra livre, então, mencionar que essa semana para o município de Itapiranga foi destaque no esporte, tivemos várias atividades durante a semana, final de semana, e quero parabenizar aqui por mais uma conquista, a Tainara Mês, uma jovem aqui do nosso município de Itapiranga, esteve participando dos JESC, como mais alunos de Itapiranga, e ela conquistou novamente, então, uma colocação no salto em distância, sendo a segunda colocada entre 15 a 17 anos, primeira vez que ela compete nessa modalidade. E ela também ficou em terceira colocação na corrida de 100 metros com barreira. Então, parabenizar a Tainara, o professor Cleison e a demais equipe que foi então aí para a competição dos JESC e trouxe mais um título aí para Itapiranga. Tivemos também circuito regional de tênis, com várias premiações para Itapiranga. E uma atividade muito interessante na semana passada, que foi a segunda edição do Festival do Esporte, realizada pela Secretaria da Educação, envolvendo aí as escolas municipais de Itapiranga, várias crianças, jovens, então, participando durante toda a semana aí no Complexo da Outubro, no ginásio aí de várias atividades esportivas, integrando aí todas as escolas do nosso município. Então, a educação e esporte aí sempre tentando levar o município mais à frente. Gostaria aqui também parabenizar, ontem nós tivemos presentes em Linha Beleza, nós tivemos a 27ª edição da Festa dos Vespalianos, da qual também sou descendente dessa cultura aí, e muito interessante, é uma festa diferente, a forma que eles, a própria comida em si, mas a própria forma deles fazer a festa. Então, parabenizar toda a comunidade, não só a comunidade, mas todos os descendentes vespalianos no município de Itapiranga. E gostaria aqui, peço, presidente, para poder utilizar o celular, para convidar todos para o workshop, diferente, não é workshop, é workshop empresarial, é um evento do Núcleo Jovem Empreendedor, que vai se realizar no dia de amanhã, 18 de junho, terça-feira, lá nos eventos Manchine, e vai ter como case, então, case itapiranguense, do Marino Scheid, do William Scheid, da MW Produções e Eventos, e um painel com Ernesto João Reque, sobre os desafios do empreendedorismo. Então, o Rec, quem conhece o Ernesto aí, importante palestrante que vem aí, né, lá de São Lourenço do Oeste, que vem com uma história, uma bagagem aí na questão empresarial do nosso estado, importantíssima. E convido a todos para participarem. Para associados, esse CIMIT será R$ 25,00 e para não associados, R$ 30,00. Então, para quem tiver interesse, busquem contato então com os nucleados, o Jovem Empreendedor, ou então diretamente na CIMIT. No mais, serei isso, presidente. Desejo a todos uma ótima semana. Obrigada.
Agradeço a manifestação da vereadora Daniela. Com a palavra, a vereadora Afonso Utzes.
Senhor presidente, eu quero fazer um registro aqui, parabenizar o Real de Santa Fé pela conquista de campeão da Taça da Amizade, a bronze, que eles chamam, e Gorete, segundo colocado, tiveram ontem uma apresentação bonita, um grande público lá em Santa Fé Alta, um evento esportivo. Quero fazer o registro do coordenador Arley, que faz esse trabalho excelente também. Eu ia fazer o registro ao Ricardinho Borges, o trio de arbitragem que soube conduzir esse jogo numa altura exemplar também da forma de ser professor de árbitro de futebol, Mas como ele saiu, mas com certeza ele vai saber. Portanto, parabenizar esses dois clubes e nós vamos indo para a final da Taça da Amizade, que envolveu 17 clubes. É uma competição sadia, envolve os valores financeiros e a integração das comunidades. Então, fazer esse registro nessa casa. E também, o governo do estado parece fazendo presente pelo DINFRA para fazer o registro das pinturas, das faixas. Acreditamos que nos primeiros dias deva voltar um outro tapa-buraco, mas que isso nós não vamos precisar esperar, porque está sendo esperado a federalização da 163. Né? Então, mais ou menos fazer os registros. E a UIMA, aqui por essa casa passou uma moção, onde todos nós assinamos, tive a iniciativa, e o deputado Mauro já mandou o áudio confirmando que essa semana o governo está fazendo uma força-tarefa com funcionários lá em São Miguel do Oeste para agilizar essas licenças. O setor produtivo está sendo prejudicado demais pela demora, está se perdendo valores, prestações de bancárias financeiras e, inclusive, produção não pode ser feita ou em construções que estão tudo em atraso. Portanto, já se iniciou essa semana uma força-tarefa para agilizar também esta situação. Eu quero também falar um pouco sobre arrecadações do nosso município, que nós falamos, citamos sempre a JBS, que é a base, é importantíssima essa empresa. Nós estamos deixando de citar a Coopera 1, que é uma empresa muito grande, onde não entra um quilo e não sai um quilo sem notas, notas fiscais, e o nosso comércio e a agricultura, que é muito forte. Portanto, é méritos da população, do povo de Itapiranga, com essas arrecadações. E a arrecadação, o repasse que vem para esta casa, por isso quero reafirmar que cada presidente deva administrar isso com responsabilidade, por se tratar de dinheiro público. Né? E, por fim, senhor presidente, eu vou voltar a pedir para que nós tomemos ao menos essa liberdade. Não estou impondo, porque não é isto que eu quero, mas para que as comissões deem os pareceres aos projetos que já estão aqui desde 25 de abril tramitando nesta casa, na qual a nossa comissão, eu presido com o vereador Alexandre e o Érico, já prestamos os pareceres há mais de 3 semanas e esses projetos estão tramitando. Ainda não foram à votação. Nós temos 4 projetos que tratam de autorização de abertura de vagas. Nós temos esse compromisso de legislar para o município. Não quer dizer que cada um, que nós precisamos aprová-los, mas vamos dar os pareceres, vamos discuti-los e vamos botar em votação. Nós não podemos deixar de correr os prazos, porque tem 4 projetos fáceis. Já vieram aqui explicar, dar explicações sobre os projetos, sobre a importância das vagas. Cada um vereador não precisa ter medo de votar contra ou a favor. Vamos fazer a nossa parte que nos cabe. É legislar, fazer leis ou derrubar leis. É essa a nossa função. Portanto, eu solicito mais uma vez, senhor presidente, para que o senhor tome essa liberdade de pedir às comissões para que traga o parecer, mesmo que seja contrário. Mesmo que seja contrário. Porque quem nos acompanha lá em casa, via pelas redes sociais, ele deve saber. E logo, logo vão saber quem faz parte dessas comissões. Eu vou começar a dizer os nomes. A minha comissão não se esconde. A comissão faz parte do Alexandre e o Érico. Os pareceres estão de todos os projetos ali na mão do presidente. Portanto, eu quero reafirmar esta minha posição. Ninguém é obrigado, ninguém é pressionado. Mas que nós façamos a nossa parte. Ou votamos a favor ou votamos contra. Portanto, eu quero agradecer, senhor presidente, a oportunidade. Desejar uma boa noite a todos que nos ouvem em casa e os que ainda estão nos assistindo aqui. Registrar a presença da Alenice, sempre presente, o engenheiro Douglas, Faco, demais assistentes, funcionários. Tá bom? Obrigado, um abraço, boa semana a todos.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso Utsis. Com a palavra, vereador Alexandre Siqueira.
Cumprimentar novamente, senhor presidente, novos colegas, a todos que nos assistem, que nos assiste também é através do Estúdio A. Quero aqui fazer um agradecimento, mesmo na ausência, mas parabenizar o servidor Otaviano, não me manifestei antes, tinha deixado para esse momento a palavra livre, agradecer e parabenizar pela apresentação que fez, e isso só torna cada vez mais público e mais transparente os gastos da nossa Câmara Municipal de Vereadores, e apenas, além de todas as informações repassadas aqui, destacar apenas aqui, fazendo uma análise por alto, a gente constata que que cerca de 80% a 85% são custos fixos aqui nesta casa. Porém, mesmo assim, sempre é possível economizar, mas, no meu entendimento, precisa-se, em primeiro lugar, trabalhar para que tenhamos a nossa casa em ordem, a nossa casa em dia, e dar todas as condições necessárias para os servidores e para os vereadores desempenharem a sua função. Quero aqui, senhor presidente, fazer também uma manifestação em relação do projeto de suplementação, o qual foi votado e rejeitado pela maioria duas sessões atrás, até para prestar algum esclarecimento acerca do meu posicionamento, principalmente o embasamento dele, e dizer de que, buscando as informações das fontes que seriam contempladas então com esse projeto, o transporte ainda tinha naquela data mais de 630 mil de dotação, valores livres para poder ser empenhado. Então, não aprovando aquele projeto, não deixamos de estar, o setor não deixa de cumprir os seus trabalhos pela grande quantidade de valor que ainda tem nessa fonte de manutenção da Secretaria do Transporte. Mesmo assim, dizer que uma boa parte do que está empenhado são empenhos globais que se é feito no início do ano, como é o caso do combustível, e que vai até o final do ano. Da mesma forma também, valor um pouco menor, mas a manutenção da Secretaria de Administração do setor de urbanismo também com recursos suficientes para, pelo menos aí 2, 3 meses pela frente, desempenhar suas atividades. Apenas a Secretaria da Agricultura, essa sim, dependia dessa aprovação, dependia desse aporte, o qual, como não foi aprovado, foi feito por suplementação diretamente por decreto. Então, mas esse, lembrando que não estava entre as secretarias a qual foi retirado o recurso na época quando fizemos a mudança, a emenda, então, no orçamento. Então, resumindo, daqueles valores que não foram aportados, principalmente no setor do transporte e do urbanismo, não estariam tendo necessidade urgente desses valores, como aqui foi colocado, e também, principalmente, pela falta de informação. Ninguém soube nos informar e precisar aqui quanto de valor ainda tinha em cada secretaria e qual seria a destinação. Então, a justificativa vinda aqui foi bastante supérflua, então, em função disso, aqui justifico de que, por falta dessas informações, por falta dessa fundamentação, é que me manifestei contra e estou seguro quanto a essa manifestação. Quero falar aqui também a respeito do pedido de providência, o qual eu tenho feito, e na linha de que a gente precisa aqui apresentar ideias, projetos, indicações que venham realmente a atender às necessidades, que venham realmente a construir, que venham realmente a projetar o nosso município pela frente, analisando as leis existentes hoje, que são de incentivo ao passeio público. Todos nós sabemos que o passeio público é da responsabilidade de cada proprietário de imóvel, porém, o município aí, ao longo dos anos tem criado aí os programas de incentivo visando contribuir também com os proprietários. Temos legislação aí desde 2001, 2003, 2011. Então, nós temos 3 leis e mais um decreto que regulamenta incentivos para a construção e reforma de passeio público. Então, a minha sugestão é que se unifique essa legislação, fazendo uma só, atualizando ela, discutindo isso junto com o Conselho da Cidade, e que o município, como uma forma de incentivo, como uma forma de mostrar que realmente nós podemos dar uma cara nova para a nossa cidade, que pudesse fazer, construir e ampliar o passeio público, principalmente no entorno daqueles espaços que são de propriedade do poder público, como escolas, creches, postos de saúde, a própria prefeitura e assim por diante. Então, eu creio que a nossa cidade carece de melhorias na infraestrutura, tanto das ruas, como principalmente também nos passeios públicos, tendo em vista a necessidade dessas melhorias, tendo em vista também principalmente as pessoas que têm alguma necessidade especial terem dificuldade de se locomover. Por fim, senhor presidente, agradecer também a presença aí, agora apenas a Leonice aí, dos servidores, também da presidente e da diretora da APAE, acompanhando então esse projeto aí de cedência desse veículo, que será muito útil. Dizer também que ontem, além do Real, que ficou campeão em 9 de março, a presença das equipes do Flamengo Laranjeira e do Capelense, ressaltar também aqui a classificação do Sport Clube Cometa para a próxima fase, Cometa que vai receber homenagem no mês de agosto aqui dessa Casa Legislativa. Parabenizar também a organização, os dirigentes e os atletas da Taça Amizade, que fazem jus, né, ao nome da competição. Por fim, reforçar o convite feito aqui já para o evento amanhã do Núcleo do Jovem Empreendedor, pena que coincide aí com um evento aí da Secretaria de Desenvolvimento Econômico que tem como foco aí dar capacitação aí para os microempreendedores do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente, até a próxima.
Agradeço a manifestação do vereador Alexandre Siqueira. Encerrando também, estou inscrito na palavra livre e estou repassando a presidência.
Aceito a presidência.
Bem, colegas vereadores, público que nos acompanha, também que nos acompanha pelo Estúdio A, o esporte, final de semana, mais uma vez foi um destaque, parabéns aos desportistas, que é importante registrar este momento também, através da coordenação do Dr. Arley, a Taça da Amizade, um evento bonito, transcorrido normalmente, e realmente, como diz o nome, uma amizade entre todas as equipes. Então, parabéns aí pela organização deste campeonato. Parabenizar também o Cometa, como já foi colocado, revenceu de 3-1, está classificado. A equipe do atletismo, que foi muito bem também. Então, todos eles aí de parabéns. Em relação ao a palestra ou ao evento que vai ter amanhã do Núcleo do Jovem Empreendedor, do qual tivemos o prazer de criá-lo quando éramos presidente da CEMIT, e o Alexandre, o vereador Alexandre, foi o primeiro coordenador do Núcleo do Jovem Empreendedor, com a presença do ex-presidente da FACISC, seu Ernesto João Reck, presidente por 2 mandatos, vai estar já amanhã à tarde aqui nos visitando, e fazendo uma palestra sobre empreendedorismo, algo extremamente importante para os jovens e também para todos os empreendedores. Então, reforçando esse convite, estarei presente lá também. Infelizmente, não podemos participar de 2 eventos, Alexandre, mas acho que é importante essas situações todas aí. Mas gostaria de fazer uma menção e parabenizar o professor da FAI, Dr. Michael Schneider. Nós tivemos representando o Poder Legislativo num debate e discussões justamente sobre a situação tributária do país. 8 grupos na faculdade fazendo as suas ponderações, os seus pontos de vista para fazer com que tivéssemos uma justiça tributária melhor no nosso país. E alguns pontos chamaram atenção, o qual cada apresentação tivemos o prazer de dar a nossa contribuição também nisso. Mas é muito importante isso daí, aprendemos com o professor, aprendemos com toda a equipe que fizeram uma bela pesquisa e um ótimo trabalho. Mas é importante salientar, hoje num país como o nosso, onde temos mais de 92 impostos, e todos os impostos com mais regulamentações de leis, que é algo que trava o país, que engessa o país, que faz com que a gente tenha, parece, mais estrutura de governo, onde devia ser o contrário. Onde tivemos mais impostos, onde devia ser o contrário. onde tivemos um gasto público da máquina pública Brasil hoje muito alta, deveria ser o contrário. Dessa forma, o setor produtivo vai fazer a diferença. E foi apresentado um case que achei muito importante, da Nova Zelândia, onde tinha tudo isso ao extremo. Reduziu gasto público, reduziu impostos, reduziu a estrutura de governo. E aí, muitas vezes, a gente se pergunta, como é que o leite produzido na Nova Zelândia vem via Uruguai e é mais barato do que o produzido no Brasil? Então, vocês podem notar que a questão da competitividade é dessa forma que ela acontece. Com menos ingerência do poder público, com redução de impostos, fazer com que o empreendedor possa trabalhar e possa fazer a diferença nesse país. Eu gostaria de parabenizar todo o professor e toda a equipe de alunos pelo excelente trabalho realizado. Assim, reassumo a presidência. Quero agradecer a todos que nos acompanharam, também pelo Estúdio A, e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 24 de junho. Um abraço a todos, uma boa noite.